As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A empresa que ganhou o concurso para a estalagem de Santeria terá sido vendida a novos proprietários. Esta informação foi prestada aos vereadores do município de Tomar no decorrer da última reunião e coloca algumas questões jurídicas quanto à validade do concurso em vigor. De acordo com o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, a Câmara já reuniu com os novos proprietários, mas aguarda ainda pela informação formal e legal do processo.
A empresa que foi constituída para gerir, portanto, o novo processo da antiga estalagem de Santeria foi adquirida por novos proprietários. Portanto, já reunidos com esses novos proprietários, legalmente é um bocadinho uma área, como vos digo, um pouco cinzenta, não sei, estamos à espera que nos comuniquem isso formalmente para perceber se nós, enquanto órgão, enquanto Câmara, teremos que tomar ou não alguma posição, mas ainda assim, numa nota mais, se quiserem, pessoal, devo dizer que, de certa forma, até fiquei agradado com aquilo que os novos proprietários se propõem fazer. Mostram vontade, mostram... São pessoas com experiências, com provas dadas, com outras situações que já existem, portanto, que têm no mercado, e têm uma ligação a Tomar. Aliás, são, no fundo, um casal de... chamemos de dois sócios, mas são um casal em que um dos elementos do casal é tomarense, e portanto tem também ainda, não é que nós nos concursos possamos ter esse tipo de preferência, mas efetivamente também nos alegra um pouco por isso, mas acima de tudo porque têm provas dadas e mostram grande vontade de finalmente avançar mais a sério. Ou seja, houve toda aquela fase difícil com a Agência Portuguesa do Ambiente e do projeto, ao qual depois este, enfim, que foi realmente difícil e que a Câmara ajudou o mais possível a empresa que ganhou o concurso, mas depois também se juntou este ano difícil para todos nós e talvez tudo isso tenha ou não desmobilizado ou esmorecido a vontade, efetivamente, os proprietários que ganha, dessa empresa que ganhou o concurso, com quem, devo dizer, nós não tivemos nenhum contacto recente. Nem temos nenhuma, quer dizer, nem formal nem informal, não temos tido nenhum contacto com essa empresa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A informação é avançada pelo Serviço de Proteção Civil de Tomar. Está confirmada uma infecção Covid-19 num bombeiro da Corporação Nabantina, sendo que outros 7 elementos estão para já em isolamento, segundo determinação da Delegada de Saúde. Por aquilo que se pode apurar, o caso positivo diz respeito a uma pessoa que tem sintomas considerados como ligeiros. Por precaução, os outros citados operacionais ficam assim resguardados para proteção individual e coletiva. Em nota de rodapé, refira-se que os bombeiros já reorganizaram a escala de serviço consoante a disponibilidade dos outros elementos no sentido de acorrer a todas as missões para que forem solicitados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Registaram-se mais 51 novas infecções pelo novo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas na área do agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo. Nação registrou mais 14 casos, Torres Novas 13, Abrantes 9, Tomar 6, Orém mais 6, Alcanena mais 2 e Constância mais 1 caso. Desde o início da pandemia, Orém registra até agora 997 infecções confirmadas, seguido por Torres Novas com 597, Abrantes 596, Tomar 594, o entroncamento com 412, Alcanena 376, Mação com 108, Sardual 79, Vila Nova de Barquinha 70, Constância 64 e Ferreira do Zêzere com 52 casos acumulados. No Açores Médio Tejo encontram-se hoje 581 pessoas em vigilância ativa, Orém tem 113 cidadãos nesta condição, seguido por Novas por 97 e Tomar com 79. Seguem-se Abrantes com 76, Nação 68, Alcanina 53, Entroncamento 51 e Sardual 17. A lista fica completa com Vila Nova da Braguinha com 12 casos de acompanhamento, Ferreira do Zêzere 10 e Constância com 5. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado de 3.945 pessoas infectadas, 2.881 recuperadas, 581 pessoas em vigilância ativa e 128 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir desta quinta-feira, 24 de dezembro, Tomar irá sair do grupo de conselhos de risco elevado na sequência da diminuição de infecções diárias no período compreendido entre 3 a 16 deste mesmo mês. Ou seja, o Conselho Nabantino ficará agora no grupo moderado, fora de algumas das medidas restritivas a que estava obrigado. Esta situação foi sublinhada por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar. Autarca referiu ainda que o Conselho ficará sujeito a recolher obrigatório a 1, 2 e 3 de janeiro, assim como o resto do país, num quadro delineado pelo Governo, tendo em consideração a passagem de ano. Anabela Freitas disse estar a estudar uma forma de aliviar os constrangimentos que serão colocados ao setor da restauração, mas admitiu que não há grande margem de manobra.
Aquilo que se perspectiva, e não parece que tenhamos aqui grande margem de manobra em relação às medidas que o Governo aprovou específicas para o Natal e para o Ano Novo, ver se conseguirmos ver aqui o que é que os empresários nos propõem, para ver se conseguimos, dentro daquilo que o Governo decretou para estas duas datas, se conseguimos aqui aliviar alguma coisa. Não me parece que tenhamos muito caminho, mas de qualquer das maneiras vamos falar com eles e propor, porque efetivamente nós compreendemos a questão sanitária, compreendemos que não haja circulação de concelhos entre os dias 1, 2 e 3 e recolher obrigatório para todos os concelhos, independentemente do seu nível de risco, nestes dias, a partir das 13 horas, percebemos que isto é complicado do ponto de vista económico para, sobretudo, a restauração. E, portanto, vamos aqui tentar ver se é possível ou não aliviar aqui alguma coisa, sendo que a forma como vem imposto pelo Governo não nos parece que haja aqui grande margem de manobra, mas, de qualquer das maneiras, vamos falar para ver o que é que, em conjunto, saúde, autarquia e os restaurantes, a restauração, conseguimos aqui fazer.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente do PS Distrital, Hugo Costa, e o secretariado da Federação Distrital do PS Santarém vieram ao público numa nota enviada à ERTS manifestar o seu profundo repúdio pelos acontecimentos ocorridos durante a reunião de Câmara de Abrantes desta terça-feira, 22 de dezembro, em que o presidente, o vice-presidente e uma funcionária foram agredidos, no caso, pelo antigo empresário Jorge Ferreira Dias. Na nota, o PS Distrital recorda que agressões e ameaças não são próprias de um Estado de Direito, nem de uma democracia madura e segura como a portuguesa. A nota termina referindo que o exercício de cargos políticos, cumprido de forma abnegada e focada no bem comum, deve ser valorizada e protegida, tanto pelos cidadãos como pelas instituições democráticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Desde a entrada em vigor em setembro de 2016 do Regulamento de Estímulos ao Investimento no Conselho de Vila de Rei, o município apoiou já a criação de 59 novos postos de trabalho, num investimento total de mais de 29 mil euros. Este regulamento inclui diversas medidas de apoio à criação de emprego, empresas e modernização do comércio local, com destaque para a concessão de um subsídio de 500 euros às empresas por cada posto de trabalho criado. Foram igualmente apoiadas 64 firmas vilarrecenses no âmbito do apoio prestado à modernização do comércio local, num total superior a 27 mil euros, usados para a realização de pequenas obras, aquisição de material informático, de escritório ou material expositor. O apoio prestado à plantação de árvores, também incluído neste regulamento, foi superior a 6.200 euros, dividido por 17 produtores e englobou maioritariamente a plantação de novas oliveiras e madronheiros. Em relação ao apoio para a aquisição de ruminantes, o valor já atribuído foi da ordem dos 292 euros. Desde a entrada em vigor do regulamento, o município de Vila de Rei, no âmbito das matérias nele englobadas, investiu já mais de 63 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fernanda Aceceira, Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, reafirmou à ERTS a sua grande preocupação com as questões ambientais no concelho. Face aos problemas, nomeadamente dos maus cheiros resultantes da indústria de cortumes, em 2021, a autarquia pretende avançar com um plano estratégico para o ambiente.
As questões ambientais têm sido, efetivamente, uma grande preocupação para o município. Houve delegação de competências nessa matéria na empresa municipal, a Aquanena, que é a entidade responsável pela gestão do sistema. E quando falamos em sistema, falamos na etária toda associada à rede de saneamento e à fiscalização de todos os seus utilizadores, todos os utilizadores do sistema. O plano estratégico do sistema está está a ser ultimado e prevemos que no início do ano tenha a sua apresentação pública, por um lado, e antes de ter a sua apresentação pública, que seja apresentado aos parceiros locais e regionais e nacionais, nomeadamente até ao próprio Observatório Ambiental. E quando for apresentado em Observatório Ambiental, terá precisamente o momento de apresentação pública, nesse momento. Tem um conjunto de intervenções consideradas prioritárias, por serem prioritárias para uma realização a curto prazo, mais imediato, mas gostaríamos que o ano 2021 pudesse integrar já, se possível, na sua globalidade, as intervenções propostas, todas as intervenções propostas, que se concluíssem em 2021, ou as que não houver possibilidade de conclusão em 2021, que pelo menos se iniciem em 2021. E são em várias áreas, que é para responder à questão do cumprimento da licença de rejeição em meio hídrico, que é para responder à questão dos odores que efetivamente têm atingido muito o concelho, em particular a população da freguesia de Alcanena e freguesias limítrofes à ETA. Dar nota que o município tem mantido a monitorização à qualidade do ar. O último relatório mais recente de uma monitorização que ocorreu no mês de outubro foi recentemente conhecido e apraz-nos registar que de todos os relatórios que já foram elaborados é o que tem resultados mais baixos em todos os pontos de identificação, em todos os pontos de colheita e recolha dos dados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Universidade Sénior de Nação é uma das 19 universidades que integram a primeira edição do projeto Ler Maior, um projeto do Plano Nacional de Leitura e da RUTIS. Ler Maior é um projeto lançado pelo Plano Nacional de Leitura 2017-2027 e pela Associação Rede de Universidades da Terceira Idade RUTIS e é dirigido à população adulta que frequenta as universidades séniores com o objetivo de fomentar a leitura e a escrita e estimular a troca de experiências e saberes entre a população maior e entre esta e a população em geral num diálogo intergeracional. O projeto tem por finalidade a dinamização de atividades de leitura e escrita para adultos com mais de 50 anos, entre pares e com outras gerações, de forma a desenvolver competências de literacia e incentivar uma maior intervenção sociocultural destes adultos a partir das suas vivências, conhecimentos e capacidades, seguindo o modelo das histórias de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada na reunião da Assembleia Municipal de 18 de dezembro a proposta para a asta pública da concessão, construção e exploração de campos de pádel na rua Gilianos, no entroncamento. A asta pública será de um investimento de 100% privado em terreno municipal por um período de 30 anos, com contrapartidas financeiras, revertendo o equipamento no final para a Câmara Municipal, sem ónus ou encargos, ao que se junta um protocolo de serviços gratuitos no âmbito da promoção da prática junto das escolas. Desta forma, o município do Entroncamento pode disponibilizar mais um equipamento desportivo no concelho, o qual irá permitir a prática desta modalidade com crescente procura, promovendo o desporto, mas também a atratividade do concelho do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Abrantes assinou a 17 de dezembro os contratos-programa com os representantes das associações que se candidataram ao FINA Abrantes, Programa de Apoio a Coletividades do Conselho de Abrantes 2020-2021, medida 2, desporto, num total de aproximadamente 185 mil euros. A este apoio candidataram-se 26 coletividades em 28 modalidades esportivas diferentes, dos quais só 22 assinaram para já os contratos-programa, uma vez que neste momento há quadros desportivos competitivos que estão parados. O Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, revelou ainda que, no início do próximo ano, a autarquia vai disponibilizar uma verba de 300 mil euros que estava destinada ao orçamento participativo.
Não vamos fazer orçamento participativo em 2021, por variedíssimas circunstâncias, e vamos permitir que o ano 2021, a verba que está destinada ao orçamento participativo todos os anos de 300 mil euros, passe para este nível de Sinabrantes, de candidaturas das nossas associações para melhorarem os seus equipamentos, as suas infraestruturas. E vamos disponibilizar 300 mil euros em 2021 para apoiar as nossas instituições. Apoiamos a economia num determinado vetor, apoiamos as comunidades, as juntas de freguesia. Este ano, curiosamente, e no orçamento que apresentamos, vamos apoiar as nossas freguesias com o sentido que eu sempre interpretei da democratização do território. O nosso território caracteriza-se por ser muito grande e nós vamos investir 1 milhão e 200 mil euros nas nossas freguesias. Pai, isto não é política isso. A conversa, para mim, foi sempre a mesma. Não estou aqui com questões nem partidárias, nem com questões de candidaturas, nem nada. É aquilo que estamos a fazer. Eu também tenho que lhes dizer aquilo que estamos a fazer. Quero que saiam daqui com esta perspectiva, porque isto é verdade. Investimos nos últimos 6 anos mais de 3 milhões no tecido, fundamentalmente associativo, desportivo, social e cultural.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Pedro Marques foi eleito para um novo mandato, que será o último, como presidente do Centro de Assistência Social de Tomar, o rosto principal da única lista a sufrágio, mereceu 24 votos a favor, ao passo que houve registro para 25 boletins considerados como nulos. 2 ficaram em branco. Por aquilo que Hertz apurou junto de um dos sócios do CAST, os referidos boletins só tinham mesmo um quadrado referente à candidatura de Pedro Marques, ou seja, segundo este mesmo testemunho, vários associados mostraram o seu desagrado por não constar a opção do voto contra. Por esta lógica, se pode explicar o número tão elevado de boletins nulos. Refira-se que Hertz tentou ouvir Pedro Marques, até no sentido de abordar as linhas mestras do CAST para os próximos 4 anos, sendo que o dirigente, amavelmente, remeteu essa reação para os próximos dias. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.